Invocamos o Espírito Santo por cobertura sobre nossas vidas, para que possamos receber dele toda a fé na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. É muito importante que possamos nós dar importância à palavra de Cristo, porque ela que realmente produz fé em nós. É, se temos o hábito de não ouvir a palavra, ou se ausentar das reuniões, ou deixar, estamos usando esse recurso da transmissão, mas logo as reuniões presenciais terão suspensas essa transmissão, né? E aí teremos que dar mais um passo de fé de vir às reuniões e participar em adoração e ouvir a palavra do Senhor, né? E domingo não foi possível, a internet falhou, né? Mas o Senhor sabe por qual motivo, né? O Senhor tem seus caminhos. Graças a Deus. Hoje deveríamos começar, vamos, na verdade, começar no capítulo 21. Esse capítulo é chamado o capítulo depois do último, né? Quer dizer que o livro se encerrou no capítulo 20 e tem um capítulo depois do último. Então, pode ser chamado de um capítulo apêndice, né? Mas que apêndice maravilhoso esse capítulo que João agregou ao restante da sua escritura. Não sabemos quando foi que ele resolveu incluir, ou o Espírito Santo lhe incomodou, colocou peso no seu coração para incluir esse capítulo 21. Mas sabemos que foi agregado depois dele ter encerrado o livro, porque nós lemos no versículo 30, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Verso 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui encerrou o livro. Mas, como o Espírito Santo é o Senhor das Escrituras, como o Espírito Santo é o Senhor da inspiração, ele é o Senhor do sopro divino. O sopro divino é a palavra de Deus. E quem sopra é o Espírito. E como é que a igreja caminha nesse tempo presente? Como ela vai? A igreja é como aquele barco à vela, e que a palavra, como o sopro do Espírito Santo, impulsiona ela nesse mar deste mundo. E ela navega pelo sopro do Espírito Santo. Esse vento, ora ele é um vento suave, ora ele é um vento impetuoso, porque a igreja primitiva começou como, no princípio, um barco com um vento impetuoso. Então ela foi rápida para atingir o mundo com o evangelho, ela foi rápida em alcançar a vontade de Deus e assim também a edificação. Então, damos graças a Deus pelo Espírito Santo. Mas, do capítulo 21, voltando um pouquinho atrás, creio que cabe um pouco mais a valorização da questão de estar presente nas reuniões. Porque se tem três coisas que o Senhor Jesus deixou de importante para a vida da igreja. E dois são mandamentos que o Senhor deu, e certamente o Espírito Santo deu o outro mandamento em Hebreus capítulo 10, né? E também é a escritura do Senhor Jesus, porque ele disse que o Espírito Santo ia guiar nós em toda a verdade. Então, o primeiro mandamento que o Senhor Jesus colocou ali, né, foi estar presente na ceia do Senhor, participar até o final dos séculos, até que ele venha, nós estarmos proclamando a sua morte, né, participando daquela mesa sagrada de Cristo dada a nós. Foi para nós uma tristeza, assim, tivemos alegria de partir nas casas, separados uns dos outros, pela transmissão, mas é muito mais prazeroso cumprir o mandamento do Senhor Jesus presencialmente. Isso verdadeiramente ministra aos nossos corações cura, libertação e alegria, gozo, porque é um mandamento do Senhor. Ele disse isso para que fizéssemos o anúncio da sua morte, partindo o pão, tomando o cálice, até que ele venha. Outro mandamento do Senhor, que é realmente, e todos concordam, seja cristãos que caminham numa visão celestial ou que caminham num sistema denominacional, concordam que também o batismo, né? Todo aquele que crer e for batizado, a identificação com o evangelho, a identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Isto também realmente é um pacto com o Senhor. E outro mandamento do Senhor é que nós teríamos a manifestação do Senhor Jesus nas reuniões, porque ele disse não deixando a nossa congregação, e também falando o próprio Senhor Jesus em Mateus 18, versículo 20, eu creio, e dizendo ele assim, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A maneira do Senhor Jesus se revelar é no meio da congregação, né? Ele se revela ali. É bom que nós demos importância, porque pode ocorrer que toda essa pandemia, muitos irmãos, tá certo, tenhamos paciência com aqueles que não puderam, aqueles que têm temores concernente às questões da Covid, né? Tenhamos paciência com isso, mas muitos talvez se acostumaram a não vir, estão deixando, se acostumando a ficar em casa. E há um texto bíblico em Provérbios 8, verso 34, que eu vou ler. Existe uma bem-aventurança para o homem que ouve a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. É este, ó. Velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Provérbios 8:34. A entrada, esperando as ombreiras da minha entrada. O Senhor tem que ter entrada na nossa vida. E de que forma ele entra na nossa vida? As entradas do Senhor são por suas palavras. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, ao mesmo tempo que entrando pela porta da comunhão, deixando Deus entrar também por sua palavra em nós. Isso é importante. E Tomé teve seu tempo de grande prejuízo na sua fé, porque não estava naquela primeira reunião. Não estava ali, isso pode ocorrer realmente um grande prejuízo na vida de alguém que deixa de ouvir a palavra do Senhor nesse sentido, né? E passa a obedecer a palavra. A palavra de Deus, quando nós ouvimos, ela nos realmente fortalece a nossa fé, ela cria fé no nosso coração. E também, se damos glória a Deus e glorificamos a palavra de Deus, nós nos fortalecemos na fé. Isso é importante. Agora, eu vou ler do capítulo 21, o capítulo 21 de João, que nós vamos entrar nesse capítulo que alguns consideram um apêndice, mas é uma provisão e um complemento da aparição do Senhor Jesus, porque aqui é a terceira manifestação de Jesus aos discípulos. Jesus queria imprimir nos discípulos aquilo que seria por todos os dias da vida da igreja sobre a terra. Tanto que Jesus falou, quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Muitos participam da reunião e não percebem que Jesus está no meio. E esses irmãos, às vezes, ficam de boca fechada e não cantam sabendo que Jesus está no meio, mas eles não percebem, então eles ficam lá de braços cruzados. E ficam de bocas fechadas. Precisamos perceber a presença do Senhor. E é dessa maneira que Jesus vai se manifestar até o fim dos séculos na vida da igreja. Então vamos ver aqui do versículo 1 ao 14. Tem vários episódios aqui. Eu anotei, mas nós vamos... Eu anotei 7 episódios, né? No capítulo todo, né? Mas vamos ler do verso 1 ao 14. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades ou da Galiléia, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Então contamos aí: Simão Pedro, Tomé, Natanael, os dois filhos de Zebedeu, que era João e Tiago, e dois discípulos anônimos. Temos 7 discípulos aí. O Senhor resolveu reunir-se com esses 7 discípulos, aparecer, se manifestar a eles. Sempre aquilo que Jesus tem intenção de realizar, ele tem uma intenção presente e uma intenção futura. Então, Jesus aqui se manifestou, né, aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, a esses 7 discípulos. Percebamos aí que tem 5 discípulos nomeados e 2 são anônimos. Então, na vida da igreja, tem discípulos que estão, que são visíveis, aparentes e até nomeados, mas tem muito mais, são aqueles anônimos do que os evidentes. Mas são discípulos do Senhor. Isto que é importante. Não, Jesus não dá importância só para discípulos evidentes. Jesus dá importância muito grande a discípulos anônimos. Aqueles que não mostram que estão servindo o Senhor, mas estão. São anônimos. Continuando então. Verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Bom, Jesus chamou de filhos, disse o Senhor, já havia falado, o Senhor: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aqui Jesus está cumprindo. Então, eles nada apanharam. Então, o que que significa? Que agora eles têm o pastor, eles não vão ter necessidade nenhuma. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Eles começam realmente a desfrutar disso sem saber no momento que era o Senhor. Mas o Senhor já tinha ali preparado para eles. Verso 6 diz: E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Olha, João percebeu que era o Senhor. Os discípulos não estavam percebendo que era o Senhor. No versículo 4 diz que eles não conheceram que era Jesus. Mas agora, por este sinal que o Senhor Jesus fez, eles conheceram. João conheceu, né? E disse aos outros: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Lançou-se ao mar para ir ao encontro de Jesus. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes: Vinde, disse-lhes Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Ressuscitou dentre os mortos o Senhor. Então, esta manifestação, nós sabemos que vai suceder com a igreja até o fim, porque Jesus disse que estaria conosco até o fim dos séculos. Ele falou que estaria presente nas nossas reuniões, então não estamos sozinhos. Estamos com os irmãos e o Senhor Jesus está no centro, está no nosso meio. E muito importante nós termos assim a percepção de Jesus, né? Percepção, algo importante é perceber, é conhecer o Senhor Jesus. Nós vemos aqui que eles lançaram a rede naquela ocasião de Lucas. Né? Lucas capítulo 5 nos diz que eles houve uma pesca maravilhosa ali. Mas vamos ver aqui os episódios. Primeiro episódio aqui é que Pedro disse: Eu vou pescar, e os outros seguiram, mas eles fracassaram. Versículo 3 diz que fracassaram, não pegaram nada. O Senhor perguntou se eles tinham alguma coisa de comer, disse que não tinham nada. Então, era costume, e sempre é o costume, de que as pessoas vão cedinho para comprar peixe, esperando os pescadores trazerem. Então, eles não perceberam que era o Senhor, porque, por certo, mais um comprador de peixe e está na beira da praia, E eles ouviram a voz do Senhor, mas não discerniram que era ele. E então é essa identificação, como se fosse alguém que necessitasse de comprar algum peixe, ou para vender, enfim. Eles não conseguiram discernir o Senhor, tendo vivido com ele. É importante para nós termos esse discernimento do Senhor. O Senhor, o propósito de João realmente é, neste capítulo, trazer para nós devemos aproveitar o sumo da Escritura, porque ela traz o aproveitamento para nós. Né? Não é simplesmente lermos as Escrituras e sairmos com um conto histórico, um fato histórico dentro das Escrituras. É como o Evangelho se fundamenta em três fatos, né? Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Porém, se isto apenas se tornar história para nós e não um fato dentro da nossa vida experimental, não vai ter proveito nenhum, não vai transformar nossa vida de forma alguma. Toda fé tende a trazer para nós uma revelação experimental. Então, nós vemos aí que o primeiro episódio é que Pedro falou, vou pescar, e todos falaram, vamos também. Fracassaram. E daí, o segundo episódio, Jesus se apresenta, eles não o conheceram. Jesus lhes chama de filhos. Provê para eles as coisas. Manda lançar, né, o terceiro. Eles dizem que não tem nada a oferecer. O terceiro episódio é que lançai a rede, lançar a rede, Jesus falou especificamente, lançar a rede do lado direito do barco. Que impressionante isto, porque eles pescaram a noite inteira, mas agora o Senhor diz, lance a rede no lado direito do barco. Quando nós vamos ler Lucas capítulo 5, verso 7 e 8. Como foi, qual o segredo de obter êxito no nosso empreendimento, na obra de Deus, na nossa vida? Aonde está o êxito que o Senhor quer nos dar? O Senhor já nos deu o caminho. Nós precisamos ter a chave. E essa chave está em Lucas, onde na primeira pesca maravilhosa, essa aqui é a última pesca maravilhosa. Vamos ver na primeira pesca maravilhosa qual foi o segredo que foi deixado ali. Lucas 5, verso 1 em diante, vamos ler aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Veja que Lucas faz uma ênfase aí, para ouvir a palavra de Deus. Estava junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Veja que o Senhor Jesus falou no plural, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Ainda Pedro titubeia, dizendo, vou lançar a rede. Né? Mas ele, porque tu mandas, ele disse, né? Agora, numa versão, essa versão aqui foi alterada, versão corrigida, mas na versão diz assim: sobre a tua palavra, sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, a ênfase aí é a palavra, aquilo que Lucas enfatiza no início. Depois que aconteceu, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Rompia-se-lhes a rede. Até aqui. A multidão de peixes rompia-se-lhes a rede, né? E até os barcos, né? Segundo aqui, fizeram sinal aos companheiros que estavam do verso 7 no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. Então vemos aí que a multidão de peixes, por certo, o Senhor terá uma multidão de salvos, né? A ponto de quase romper essa rede, quase afundar o barco de tanto peixe que o Senhor terá. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos, e com os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram o Senhor. Aí. Será que os discípulos estavam fazendo a coisa correta? Porque no princípio eles foram chamados no mar da Galileia para serem pescadores de homens, a primeira chamada, pescadores de homens, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Este era o mandamento, mas depois da ressurreição, eles estão lá tentando pescar peixes. Agora, aquela rede que veio com 153 grandes peixes, também uma rede cheia, lotada, mostra realmente o trabalho dos apóstolos. O Senhor, a intenção do Senhor é mostrar que desde o princípio o propósito era esse. Aqueles peixes representavam agora, tanto na pesca maravilhosa quanto lá, naqueles 153, representava realmente a obra do evangelho que pescaria homens para Deus em abundância, né? Creio que há abundância no céu, né, de redimidos. Nós veremos aqueles redimidos cantando em milhões e milhões e milhares de milhões, né? Vamos vê-los cantando na presença de Deus. Mas é um ministério nobre, e eles estavam agora ocupados com coisas seculares, voltaram ao ofício primórdio da vida deles. Antes deles serem chamados pelo Senhor, eles estavam ocupados, né, com o sustento próprio, e o Senhor sempre provando, mesmo nesse mar, eles tiveram grande experiência. Pedro andou sobre as águas, e agora estão tentando lutar para sustentar-se. Sustento próprio. O justo viverá da fé. E Jesus tinha falado para eles que ia se reunir com eles na Galileia. Nós vemos lá em Marcos, capítulo 16, verso 7. Vamos ler Marcos 16, 7. O Senhor já tinha dado mandamentos para eles, especificamente a Pedro. Pedro era o líder dos pescadores e levou eles por esse caminho. Estou dando essa introdução aqui porque eles foram fazer e o Senhor permitiu que eles fracassassem, para que o Senhor se encontrasse com eles e mostrasse realmente o caminho, né, do servir ao Senhor com toda confiança. Aqui eles dizem assim no versículo 7 de Marcos 16: Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, e ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Né? O Senhor tinha dito que ia encontrar-se com eles na Galiléia, e eles deveriam estar lá reunidos esperando o Senhor, não tomados de anseio por defender seu próprio pão. Então, isso é muito importante, é algo que eu quero compartilhar hoje mais assim de perto. É a questão da percepção do Senhor. Nós não percebemos, às vezes, que o Senhor está presente, que o Senhor está ali, presente na nossa vida. Ele disse: Estarei convosco até a consumação dos séculos. Tudo o que deveríamos fazer era cuidar dos negócios de Deus. E Ele garante a presença dele conosco até o fim dos séculos. Nós não devemos se atirar e somente nos ocupar com aquela ansiedade, com aquela preocupação de que eu sou verdadeiramente o provedor da minha casa. Eu não sou o provedor da minha casa, é o Senhor. O Senhor que é, se não tiver misericórdia de mim, eu não serei provedor coisa nenhuma. É esta confiança, esta fé que nós devemos ter. De que se servimos o Senhor, tudo vai bem. Se servimos a chamada de Cristo, tudo irá bem. Ele proverá todas as coisas que necessitamos. Então, vamos perceber a presença de Jesus conosco todos os dias. É essa relação que traz gozo no nosso coração todos os dias. Percebendo a presença do Senhor, né, comendo com Ele, conforme nós vemos ali, que depois eles perceberam, mas é que o Senhor realmente se manifestou ali falando com eles. Mas não foi suficiente a palavra de Deus, para eles identificar Jesus. Naquele momento, era a palavra de Deus se manifestando. Nós esquecemos que Tomé, depois da ressurreição, o que Tomé disse quando o Senhor Jesus falou para ele? Olha, não seja incrédulo, mas seja crente. Toca aqui no meu lado, veja minhas mãos. Daí Tomé disse o que que ele falou? Senhor meu e Deus meu. Quando ele falou Senhor meu e Deus meu, Jesus não censurou ele. Ó, não, eu não sou Deus. Jesus reconheceu-se como Deus. Então, quando Jesus fala no mar de Tiberíades, é Deus falando com eles, Deus dialogando com eles. E eles não identificaram a voz de Deus. Agora, quando Jesus faz um milagre, por exemplo, ali em Lucas 5, Pedro diz: Ó, eu vou lançar a rede sob a tua palavra. O Senhor Jesus falou: lance as redes. Ele lançou uma rede segundo a palavra do Senhor. Então, o que acontece? A questão de lançar a rede, ela depende do Senhor. Ora, nós precisamos lançar do lado esquerdo, ora, do lado direito. Nós nunca saberemos. Qual é o lado que vai prosperar a nossa vida? É o Senhor que tem que dirigir, só Ele sabe. Há momentos que tem que ser para a esquerda, há momentos que tem que ser para a direita. E nesse caso, o Senhor disse: lance a rede no lado direito. E certamente não sabemos que lado o Senhor vai dizer: ó, por essa razão devemos estar percebidos da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor, da nossa relação com Ele. Então, vamos pensar assim. Ele falou: lançai a rede ao lado direito do barco. Então, só Jesus sabe o lado que devemos lançar a rede. E o segredo é estar sempre ouvindo a palavra de Deus, que nós vamos saber que direção o Senhor quer dar para nós. Neste momento ou no outro momento. Às vezes nós nos tornamos religiosos seguindo só aquele. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, ele fez 10 sinais. Então, o Senhor, ele realmente cria momentos novos para a nossa vida. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, eu penso assim: bom, tradicionalmente eu só sigo para a esquerda. Então, perde a bênção, porque o Senhor Jesus mandou: olha, eu sempre pesquei do lado esquerdo e deu certo. Mas agora Jesus fala: lança do lado direito. É isso que precisamos ouvir de Jesus. A nossa comunhão é para isto. Nós temos Cristo para isto, para ser direcionado, para ser governado, para ser guiado por Ele. Ele está entre nós todos os dias, ele falou. Então, quero apresentar aos irmãos, por exemplo, devemos primeiro discernir a companhia de Jesus. Dentro de casa, o Senhor Jesus está e ele se entristece muitas vezes com a maneira como nós nos conduzimos. E outras vezes que fazemos a sua vontade, ele está sorridente, está ali junto conosco. Ele está sorridente porque nós realmente lhe obedecemos. Obedecemos sua palavra. Nós devemos saber que Jesus é presente e perceber ele e termos uma relação da seguinte maneira: convidando-o sempre a entrar em nossa casa. Se há alguma coisa ali que impeça a entrada de Jesus na nossa casa, temos que remover, especialmente o pecado, a rebelião, tem que ser removida para Jesus entrar na nossa casa. Nós não vamos fazer com que ele entre na nossa casa, porque e sendo que um outro espírito está presente ali. O Senhor diz que não podemos servir a dois senhores. Então, essa questão da presença de Jesus é muito importante. Ele está presente na nossa vida e nós não percebemos. Continuando aqui também, cultivando nossa relação através do diálogo por uma oração simples e espontânea e não religiosa. Assim, cultivar essa relação com o Senhor, de que forma? Uma relação simples, né? Através de um diálogo, através de uma oração simples e espontânea, e não religiosa ou repetitiva ou tradicional. Não. Converse com Jesus. Tenha um diálogo simples com Ele. Ele é presente. Também. Ele sempre está presente. Ofereça-lhe adoração, ofereça-lhe um cântico. Ele sempre está presente, ofereça-lhe adoração, ofereça-lhe um cântico. Você não sabe o momento que ele vai te abençoar, aparecendo a você, manifestando-se em alguma coisa, como ele apareceu aos discípulos, fazendo aquele milagre de multiplicação. Às vezes, vamos supor, você está endividado, pode a presença do Senhor ser percebida num milagre, e às vezes, olha, Deus nos abençoe, nós nunca testemunhamos. Jesus faz milagres na nossa vida para que percebamos que Ele está conosco. Ele fez milagre para que os discípulos percebessem: eu estou aqui. Eu vou ficar com vocês até o fim dos séculos. Então, ofereça-lhe adoração, ofereça-lhe um cântico. Tenha um tempinho para oferecer um cântico para o Senhor Jesus. Por exemplo, de manhã, convide-o à sua mesa de café da manhã, convide o Senhor, ele está ali presente. Irmão Niceto contava a história de um homem que tinha uma grande comunhão com Deus, e um dia esse homem foi orar. Então esse homem puxou uma cadeira e colocou na frente dele e sentou na outra. E ele olhava para aquela cadeira e dizia: Senhor Jesus, eu te agradeço. O Senhor fez isso por mim ontem. Eu sou muito grato a você. Eu te adoro. E começou a falar com o Senhor como se aquela cadeira ali não tivesse ninguém, falando com o invisível, mas o Senhor estava presente. Ele tinha uma relação vital, porque ele cria que Jesus está presente como prometeu. Estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Então, convide o Senhor à sua mesa de café da manhã. Outra coisa, conte-lhe suas dores, aflições, suas ansiedades, seus medos. Fale com ele da sua necessidade de cura. Eu vou falar por mim. 2011 eu estava tão mal, mas tão mal mesmo, que eu de estômago fazia endoscopia e fazia muita coisa e não parava aquele mal. E eu me prostrava diante do Senhor e dizia: Senhor, se o Senhor está me disciplinando, eu aceito com alegria, não remova a disciplina até que eu aprenda a tua vontade. Mas se não for, Senhor, a tua mão sobre mim, me trabalhando, então que seja removido essa. E eu cada dia ia minguando, eu estava emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Que teve um retiro lá em Moarama que os irmãos se espantaram: Nossa, irmão, como você está magro! Só faltavam dizer: Você está com uma doença mortal. Mas eu comecei a ter um diálogo com o Senhor Jesus. Eu me prostrava e dizia: Senhor, eu estou assim, Senhor, e eu quero te agradecer. Se a tua mão está realmente trabalhando em mim, eu não vou reclamar. Vou agradecer a ti. E as coisas vão indo, e minha comunhão com o Senhor, assim, de forma livre, foi trazendo cura, alívio, né? Agora, eu sei que todas as coisas que o amor de Deus permite que eu passe, eu dou graças a Deus, né? Dou graças a Deus porque eu sei que Ele está presente. Às vezes nós damos tanta importância para uma determinada enfermidade que esquecemos que o Senhor Jesus está perto de nós e não damos importância para Ele e ficamos apavorados com aquela enfermidade. Vamos considerar que nosso pastor é presente 24 horas para corações que creem nele. Quem crê encontra descanso na presença de Jesus. O Senhor Jesus está disponível 24 horas para aqueles que nele crê. Construa com Jesus. Não há nada, nada que você não possa falar para ele. Olha, nos últimos tempos, eu falei na reunião de domingo, o último requisito ali para que nós possamos estar pronto para a volta do Senhor, é o que o Senhor Jesus disse assim: o justo viverá da fé. Se o justo não viver da fé, ele morre. Então, o justo viverá da fé. Esta é a sua vida. A vida do justo é a fé. Ele vive da fé. Da fé em quem? Da fé do Filho de Deus e no Filho de Deus. Confiança na palavra de Deus. Então, Essa questão que os discípulos não conheceram, não perceberam Jesus, ouviram sua voz, mas não identificaram, mas puderam identificar pelo milagre, porque só Deus faz milagre. Quando no Egito havia lá as pragas que estavam acontecendo e tal, e os magos fizeram, acho que acompanharam, foram afrontando os milagres de Deus até certa altura e não conseguiram mais. Quando eles não conseguiram mais, eles foram vencidos. Eles falaram para o faraó: isto é dedo de Deus. Então, milagre é coisa que só o dedo de Deus faz. Ressurreição é só o dedo de Deus que faz. Fazer com que uma rede se encha de peixes, quando nós realmente estamos sem, tivemos pescado a noite inteira e não achamos nada num mar que não tem nada, só Deus faz. Então, que Deus. Por que que Deus faz a gente passar necessidades ou apuros em determinadas coisas? Porque Ele quer que quando nós percebermos Ele e Ele operar a cura em nós, nós falemos e glorifiquemos a Ele. Esse é o objetivo, dar glória a Deus. Então, o justo vive da fé, né? Esta é a sua vida. O que é isto? Ele aprendeu a amar aquele que ele não vê, mas que está presente, sorrindo em cada ação de amor que praticamos para agradá-lo. Então, o justo aprendeu a amar aquele que ele não vê, que é o Senhor Jesus, mas que está presente, sorrindo em cada ação de amor que praticamos para agradá-lo, né? Tudo o que o nosso amado Salvador requer de nós é que, né, mesmo sejamos fracos ou fortes, é nossa fé nele e o fruto que essa fé produz. O que que o fruto da fé produz? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 9. 1 Pedro 1, 3 ao 9. Como é maravilhoso assim perceber a presença de Jesus. Como é bom viver desta fé. Como é agradável. É gostoso. Então diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé, veja, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente se vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. As tentações não são nada. A fé é tudo. A fé na presença do Senhor Jesus. Para que a prova da vossa fé, aí, muito mais preciosa do que o ouro, se existe alguma coisa importante e preciosa na nossa vida, é a fé. Não é o ouro, não é o dinheiro, não é a riqueza, não é nada. É a fé que temos no Senhor Jesus. E vivemos unidos com Ele, vemos Ele, percebemos Ele pela nossa fé. O Atmani diz que a fé são os sentidos que nós temos, assim, os sentidos espirituais. A fé são nossos olhos, nosso olfato, nosso paladar, nossos ouvidos, é o senso de percepção, é a fé. Né? O sentido de percepção é a fé. Então, A fé muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Muitos irmãos assim ficam. Esse evangelho está sendo pregado aí, fazendo com que as pessoas fiquem felizes em obter mais coisas pela fé. Ou obter mais coisas pela fé? Vamos obter mais Cristo pela fé? É isso que a fé tem como propósito? Se nós obtemos mais Cristo pela fé, nós temos tudo que necessitamos. Aqui, agora, o que, que a fé produz? Eu falei que o justo, ele vive dessa... O que Jesus se importa na vida do justo, que sejamos... Não importa que sejamos fracos ou fortes, o que importa é a nossa fé, que é mais preciosa que ouro que perece, a nossa fé nele, e o fruto que essa fé produz. E o que, que ela produz? Agora eu vou mostrar para vocês. O verso 8 de 1 Pedro 1, aí diz, ao qual não o havendo visto, amais. Bom, como amamos quem nós não vemos? Por fé. A fé produz um amor profundo pelo Senhor, uma pessoa que não foi vista por nós. Mas que essa fé coloca um anseio, uma ardência de amor por ele. Então, esse é o fruto da fé. Ao qual não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Aí que está. Duas coisas acontecem, o amor por Jesus Cristo e esse amor salva a nossa alma. Quanto mais nós cremos nele e nos relacionamos com ele pela fé, o amor aumenta pelo Senhor que nós não vemos, né? Não havendo visto a mais, esse é um dos versículos mais preferidos meus. Ao qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Este versículo 8. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Assim nós vamos ser felizes e ter comunhão com Jesus. A nossa felicidade é a nossa comunhão com ele. A fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Nós podemos ter uma relação com o Senhor viva, viva, ele está presente. Em nome de Jesus, né? Possamos nós adorar o Senhor Jesus por ele nos chamar para viver em fé com ele. Foi pela fé que Enoque andou com Deus. E nós, da mesma forma, não existe diferença entre nós e Enoque. Amém? Que Deus abençoe. Que o Senhor realmente faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Possamos nós, conforme a palavra do Senhor, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos prosseguir. Amém?